na cidade de Presidente Prudente, estado de São Paulo. Jesus levou uma missão no ano de 1992 e congregando numa savana onde um povo muito humilde louvava o nome de Deus. E no término daquele culto, encontrando ali uma serva de Deus, e nós fizemos uma pergunta a ela: onde que tu mora? Ela nos falou que morava do outro lado da cidade, numa casinha humilde, e fez um convite para que chegássemos até a tua casa. E marcamos para que no outro dia, às 9 horas da manhã, entraríamos dentro da sua casa. E quando o dia amanheceu, Deus preparou e fomos até a casa da serva de Deus. E quando batemos no portão, encontramos ela e seu esposo, mas com um semblante muito triste. O sorriso não brilha no seu rosto, mas nos convidou a entrar dentro daquela casa. E quando nós ali começamos a contar obras e falar desse Deus maravilhoso, aquela casa parecia que era uma casa habitada. Não sabíamos nós o que passava dentro daquela casa, mas um dado momento, eu com uma mala na mão, vendendo roupas, tentei abrir aquela mala para mostrar a mercadoria que eu estava vendendo. Ouvi a voz de Deus que falou comigo: fecha esta mala, você não veio aqui para fazer teu negócio, você veio aqui para fazer a minha vontade. Glória a Deus. Aquela irmã disse: não, abra a mala. E Deus, tomando a nossa boca, diz assim: eu não vim aqui para fazer o meu negócio, mas sim o negócio de Deus. E diz Deus assim: o teu filho não vai morrer, o teu filho vai viver. Porque quando você estava gestante dele, o médico falou que se ele nascesse, você morria. Ou se ele morresse, você vivia. Aí você foi buscar uma palavra em que Deus mandou. Deus manda Samuel ungir Davi para rei de Israel. E Deus te diz: o que está sendo gerado no teu ventre é um Davi, e ele vai reinar. Aquela irmã deu um pulo, começou a chorar, abriu a porta do quarto e nos convidou a entrar. E quando entramos dentro daquele quarto, nós fomos surpreendidos. Em cima de uma cama estava um moço de 17 anos de idade, engessado da ponta do dedão até a cabeça, com um corte na cabeça, paralisado. Aquele moço não mexia, não falava. E quando vimos aquele quadro, nos comovemos muito. E Deus deu graça de sentarmos na beira daquela cama e perguntamos: qual teu nome? Com muito gosto, bem baixinho, aquele moço falou: me chamo Davi. E assim diz Deus: Davi, esta cama é purificação de vida e alma. A tua vida tem um limite por Deus, e a tua carne tentou ultrapassar o limite de Deus, e Deus te pegou na esquina. Os médicos dizem que você não vale nada mais. O teu filho é uma cadeira de roda. Você vai ter que fazer fisioterapia e não será mais um moço feliz. Mas a virtude de Deus foi entrando dentro daquele quarto. Deus começou a dizer: mas Davi, se você fizer um pacto com Deus nessa madrugada, como naquele dia no vale do Açucejo, o homem de Deus profetizava. O Espírito de Deus foi se movendo, entrando, ligando osso nos seus ossos, carne na sua carne, pele, nervos. Davi, conversa com Deus nessa madrugada. Porque hora que der 4 horas da manhã, 5, 6, vai resplandecer dentro deste quarto, entrará aqui um anjo de Deus e vai tocar no teu corpo, vai ligar pele e osso, vai ser ligado tudo. E quando tiver 6 da manhã, o telefone toca dentro desta casa e você vai levantar da tua cama com os seus próprios pés. Tu sairás andando com a libertação. Dobramos o joelho. A glória de Deus nos envolvira naquele lugar. E quando, irmãos, levantamos daquela oração, fomos embora. Passou a noite e não vimos aquela noite passar. Mas quando foi de manhãzinha, tentávamos falar da casa do Bonivaldo e da irmã Irene. E eles também tentando falar conosco, conseguimos falar com o servo de Deus, nos pediu para ir na sua casa. E quando ali chegamos, não estava Bonivaldo nem mãe Irene. Nós começamos a bater na campainha, uma vez ou às vezes. Na quarta vez a porta abriu e um grande milagre dos reis. O Davi veio andando nos receber com seus próprios pés. Porque o anjo de Deus passou por lá. E houve um grande milagre dentro daquela casa. E quando nós ouvíamos o Davi contar para nós que ele em cima de uma moto foi colhido por um carro, bateu a cabeça no meio fio, rachou o crânio. E o médico falava que ele não andava mais. E quando que ele contava esta obra, o irmão dele entrou desesperado, nervoso. Entrou por quarto. O Davi levantou e foi atrás e contou tudo o que Deus tinha feito. Dado momento, foi aberto a gaveta do guarda-roupa, foi tirada uma clarineta. E o Davi pegou seu violino e começou a tocar o hino Malvi. E quando ele vinha tocando, a virtude foi enchendo aquela casa. A glória do nome do Senhor. E a glória de Deus nos envolvia ali dentro. O dia que ficou marcado na nossa alma. Fomos embora. Entramos dentro do carro para voltarmos para a nossa cidade. Eu vindo, indo de louvores e súplicas a Deus, numa banguela, o nosso carro foi desgovernado. E quando nós ia bater de frente com o caminhão, o servo de Deus tentou jogar o carro para acostamento. E quando que ele jogou o carro, começou a derrapar. Tentou voltar para a pista, o carro estourou os pneus e começou a encapotar. E quando nós estávamos caindo no abismo, nós gritamos: Senhor Jesus, nos cobre agora do teu sangue. E quando Deus fez isto, a mão de Deus segurou aquele carro para não cair no abismo. Saí pelo vidro do carro, o servo de Deus também. E uma angústia invadiu a alma do meu companheiro. E Deus tomando a minha boca disse: se você crê, Deus te dá outro carro 0 quilômetro. Se crê ou não crê, ele gritou e disse: eu creio. Deus fez um grande milagre. Porque quando chegou ele na tua casa, na segunda-feira foi para o homem que lhe tinha comprado aquele carro, que era o Santana 86. O homem veio com o envelope e entregou na tua mão e disse que era o seguro daquele carro. Ele correu na concessionária, Deus fez um milagre. E um carro 0 quilômetro, 4 portas, tudo automático. E o nome de Deus está sendo glorificado. Que ainda que nós perdemos alguma coisa, mas se nós tivermos fé em Deus, Ele tem poder de dar muito melhor do que o que nós perdemos. Glória ao nome do Senhor. Quando existe o choro na terra, existe o motivo do choro. Porque um chora de tristeza, o outro de alegria. Enquanto o choro que sobe ao céu. Mas uma coisa nós temos certeza: Cristo Jesus enxugará todas as lágrimas. E numa visão que Deus nos traz agora, numa casinha bem longe, debaixo do telhado de uma casa humilde, piso, chão batido de terra, uma irmã chorando com três meninas e pedindo socorro de Deus. Não importa que você está aí do outro lado do Brasil, no norte de Minas, na cidade com o nome de Ubarra. A virtude que nós estamos aqui nesta comunhão, o anjo de Deus vai chegar até as lágrimas. É tão triste, mãe. Chega na hora da janta, uma criança perguntar o que tem para comer, e você só servir uma água com um pouquinho de fubá. Não tem o que dar para tuas crianças. Mas põe o teu véu na tua cabeça agora e fala com Deus da tua sinceridade. E na dor que está dentro do teu coração, de mãe, e de não ter o que dar para os teus filhos, porque o socorro do Senhor vai aparecer na tua vida, porque já é lindo. Soltando poeira, uma caminhonete carregada com a tua libertação. Chora mais um pouco, porque o Senhor já ouviu o teu clamor. Que alegria que estamos sentindo aqui dentro desta casa, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem do amanhecer. Quantos estão sofrendo, quantos estão padecendo, mas uma coisa Deus nos diz aqui agora: eu tenho pressa de acabar com o sofrimento do meu povo. Tem muitos que estão negando, glória ao nome do Senhor. Tem muitos que estão desistindo, cria não crê mais, buscava não busca mais. Mas você que está guardando a fé e que não me vende e não me troca, eu vou te encontrar por esses dias. Glória ao nome do Senhor, porque o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Da onde não tem, vai aparecer a cada. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como também no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. Na cidade de São Paulo, Deus preparou, na casa do nosso irmão Cláudio, nós íamos congregar a Vila Clarice e já estávamos prontos, mas ouvi a voz de Deus dizendo: pega tua mala e bora. E tentando explicar para o servo de Deus que Deus nos ordenava que viesse embora para a cidade de Uberaba, eles não quisem entender. Mas todo homem que entenda a voz de Deus soar no teu coração, ele passa por cima de todas as coisas. Entrando dentro do trem, na estação da luz, e quando que chegamos, fizemos um grande trajeto. Paramos na estação do metrô e pegando o metrô para descer no terminal do Tietê, aonde embarcaríamos. E quando que anunciou estação terminal Tietê, a voz de Deus soou e dizia assim: não desce, continua dentro do trem. E várias estações passaram, mas quando que anunciou a estação certa, Deus nos ordenou que descesse. E descendo com as malas, não sabia o que fazer, mas Deus falava: desce a última plataforma, porque eu tenho milagre para fazer. E quando chegamos lá na última plataforma, olhando de longe, avistamos o servo de Deus de costa, de cabeça baixa. E o Senhor pôs alegria no nosso coração que fosse saudar aquele irmão com a paz de Deus. E batemos nas costas do servo de Deus, sem conhecer, dizemos: a paz de Deus. Ele olhou para mim e disse amém, e começou a chorar. E começou a gritar e dizer: mentira do demônio, Deus está na minha vida, eu não pequei, eu sou crente. E eu perguntei para ele: o que está acontecendo? Ele falou: irmão, eu estou aqui em São Paulo, na casa da minha avó, numa prova muito grande espiritual. Não sentia mais o Senhor nas orações, não entendia mais as palavras falar com a minha alma. Estou vindo agora de um culto em que não entendi a palavra. E quando cheguei aqui no metrô, uma voz estranha falava: Deus não te ama, você não é mais crente, você pecou. E não, no desespero, antes que o metrô chegasse, eu pedi para Deus um sinal. Se tua Deus está na minha vida, se eu ainda sou crente, se eu não pequei contra ti, eu quero um sinal. Antes que o metrô chegue aqui, eu quero que tu manda o teu servo me salvar com a paz de Deus dentro dessa estação. Deus nos tomou na sua virtude, nós abraçamos a glória de Deus, nos envolveu naquele lugar. Não importávamos aonde nós estávamos, o que restou para nós foi da glória de Deus maravilhoso. Porque ele aparece na vida do homem que ele ama, ou da mulher, nem que seja na última hora. O homem de Deus foi embora liberto, chorando, e eu voltei para minha cidade também chorando. Deus apareceu através de uma saudação, como naquele dia Maria saudou Isabel e a criancinha saltou no seu ventre.
Quando eles fizeram menção de almoçar,
Deus falou pra dona da casa: desce as escadas, pega aquele mendigo, traz ele pra cá, porque ele é meu servo. Eu quero que você coloque ele sentado na mesa, porque esse banquete é pra ele também. E desceram, abriram as portas e falou: moço, sobe aqui, você vai comer com nós. Com muito gosto, o homem de Deus subiu, sentou na mesa, e alguém falou: quem ora, ora depressa, para comida no espírito. E fizeram uma oração rápida e levantou. Mas de repente um menino de 6 anos de idade, tomado pelo Espírito de Deus, disse: vocês não orou depressa, não foi porque a comida vai esfriar. Vocês orou depressa por causa do mau cheiro desse mendigo. Mas Deus falou para mim que as coisas de Deus é primícia. E vamos dobrar o joelho novamente, porque Deus tem uma obra para fazer aqui agora. E dobrar o joelho na virtude e na comunhão, Deus deu oração para aquele menino. E o menino começou a orar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Na virtude que aqui estamos, tu nos dá uma visão de mais de 1.500 quilômetros. Uma casa onde tem uma irmã loira com uma menininha loira ajoelhada e buscando a face de Deus em oração. E a menininha, por nome de Jéssica, está falando: Papai do céu, traz o meu pai de volta. O mendigo deu um grito: é minha filha, irmã, glória ao nome do Senhor. E de repente, aleluia, estou vendo a irmã, aleluia, por nome de Ana, gritando: Senhor, traz o meu esposo de volta. O mendigo disse: é minha esposa, irmã. A glória de Deus entrou ali dentro daquele lugar, levantou da oração. Aquele homem de Deus identificou que já tinha 30 dias que ele saiu de casa, perdeu o sentido, não sabia onde estava. E naquela noite de sábado ele falou para Deus: melhor é morrer do que viver. E num dado momento o Senhor falou: não tira a tua vida, porque amanhã antes de 1 hora da tarde eu vou virar o teu cativeiro. Os irmãos pegou o mendigo, levou dentro do quarto, dentro do banheiro, tomou banho, fez a barba, fez tudo, deu uma roupa nova, sentou na mesa, comeu. Glória ao nome do Senhor. E quando que foi, depois do almoço, ligou na tua casa, a esposa mandou o dinheiro, colocaram ele no avião, foi embora para tua cidade, uniu a sua família, e aonde a morte estava querendo reinar, não reinou, porque aonde que tem que ter vida, vive. Glória ao nome do Senhor. A morte não vai tomar a tua casa, vai ter vida, porque o decreto de Deus é para viver e não para morrer. E na mesma virtude e na mesma comunhão que estamos aqui, Jesus, Senhor, Senhor, Deus nos traz a lembrança de uma obra tão bonita na cidade do Rio de Janeiro, aonde que Deus deu graça de buscar os dons. Vamos congregar um lugar por nome de Galo Branco, e Deus preparou o nosso irmão Brasil, diácono de Uma, que ligou para nós convidando para ir na congregação por nome de Galo Branco, no meio de uma favela. E assim Deus preparou. Quando chegamos naquela igreja, entramos na porta, a irmandade tudo de cabeça baixa, ninguém glorificava a Deus, uma tristeza invadiu aquele lugar. E quando que fui entrando por dentro daquela descorredor, o Senhor falou para mim: clama pelo meu sangue. E eu disse: Senhor Jesus, cobre minha alma com teu sangue. E quando eu cheguei no banco do ministério, o cooperador chorava muito, e ele olhando para mim disse: Deus te mandou aqui, eu estou enfermo, não posso atender o culto, a cidade está em luto, Deus recolheu nosso encarregado de orquestra no acidente, eu não tenho como presidir o culto. Mas eu disse para ele: não vim aqui para atender o culto, muito menos para pregar a palavra. Resumindo tudo, o culto começou, ninguém cantava, ninguém glorificava este Deus maravilhoso. Na oração parecia que todos tinham ido embora daquele lugar. Mas, irmãos, o testemunho e as obras que contávamos, o povo não dava valor. Mas quando chegou na palavra, glória a Deus, em que Deus mandava no livro de Isaías, capítulo 3, eu sou o olho do cego, ouvido do surdo, a mão do paralítico, o pé do aleijado. desde que a igreja se põe na comunhão, porque a virtude desta palavra está passando lá na rua agora. Um homem que procura Deus e não encontra Deus, mas a virtude e a comunhão desta igreja, a força desta palavra vai trazer esse homem a ti, para Deus salvar a alma dele. E de repente todos olharam para trás, lá na porta, para um homem alto de óculos. E quando ele parou e olhava para o púlpito, Deus apontou e disse: você que entrou aí, você é um homem traficante, viciado em droga, você espancou a tua mulher, mandou embora da tua casa, você comprou uma arma tentando te matar, à meia-noite você vai dar um tiro no ouvido e tirar a tua vida. Mas se você crê, Deus tem um milagre para fazer na tua vida agora. Você crê? Ele levantou as duas mãos para cima e deu um grito e falou: eu creio, sim, glória. E quando ele disse assim, Deus disse: então sim, eu te dou um abraço. Vem correndo no corredor, parou na frente do púlpito, pegou um maço de cigarro, jogou em cima da tribuna, caiu de joelho no chão, chorando. E pedimos um cooperador: irmão, vem agradecer o culto, que Deus tem uma obra para fazer. O cooperador chorava e falava: eu não vou subir porque eu estou enfermo.